A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Eu sou Carlos Merigo, seu cinemático número 126. Estou aqui hoje com o Livio Brandão.
Bom dia, boa tarde, boa noite.
Olga Mendonça.
Fala, meu povo, tudo certo?
Lucas De Brito.
Olá, pessoas, boa tarde, boa noite aí pra todo mundo. Bom dia também.
Temos nossa convidada aqui fazendo estreia aqui no Cinemático, que é a Márcia Vaz. E aí, Márcia, tudo bem?
Oi, oi, pessoal, tudo bem?
Bom, estamos reunidos aqui pra falar de I May Destroy You, né? Série da HBO, que estreou no dia 7 de junho e teve o último episódio exibido no dia 24 de agosto, né? Finalzinho do mês. É uma série com 12 episódios aí, meia horinha cada. Meu formato preferido. Só meia horinha. Apesar de que eu maratonei vários, 5 episódios na sequência, mas ainda assim, né? Psicologicamente, episódio de meia horinha ajuda, né? Só mais um, só mais um, né?
Adora se enganar.
É isso, exatamente. Bom, mas antes, quero aqui, como sempre, divulgar a família B9 de podcasts, né? Dizer que a gente faça chuva ou faça sol, com pandemia ou sem pandemia, ou se você estiver em casa ou na praia, o podcast não te julga. Como diria Marco Melo, podcast não tem olho, então você pode ouvir em qualquer lugar, que ele não vai te julgar. E a gente continua produzindo conteúdo aí, publicando podcast novo quase todo dia, tá? Você pode acessar podcasts.b9.com.br ou então procurar por B9 aí no seu aplicativo preferido de podcasts, tá? Que você vai achar todos os nossos feeds lá, só você assinar para não perder nenhum, tá? podcasts.b9.com.br. Vamos lá falar então de I May Destroy You.
You're watching our favorite German TV show?
Oh, where'd you get that?
Can't remember.
How'd you smash your phone?
I don't know.
How did last night end?
Cyrus, man down, police. Your blood pressure. Yeah, you will need to monitor that.
Yeah. Back in the room. Sorry. Caught the sharks of the swimming with the
fishes. Bom, falar aqui, primeiro, antes da gente falar de I May Destroy You, temos que falar de Michaela Coel, né? Inglesa de 32 anos, que é filha de imigrantes ghaneses, né? Estudando na Universidade de Birmingham, né? No Reino Unido. E ela, pra variar, era a única negra da sala, né? E ela, desde cedo, começou a frequentar noites de open mic, né? Como se chama, de poesia, onde fica o microfone aberto lá na universidade. Você só chega lá, sai falando. E ela já começou a se destacar aí. A partir daí, ela vai se dedicando à carreira de atriz. Trabalhou em diversas peças londrinas, né? E fazendo várias pontas aí em papéis, tanto no cinema quanto na TV. Mas ela descolou de vez mesmo, profissionalmente, a partir de 2012... quando ele apresentou como TCC, né, o trabalho, seu trabalho final de graduação, a peça Chewing Gum Dreams, que foi encenada em diversos teatros, né, no Reino Unido, e a peça acabou virando uma série pelas mãos do Channel 4, Canal 4, né, lá da Grã-Bretanha, e lançou em 2015 essa sitcom aí também com o mesmo nome, Chewing Gum. A série teve um sucesso relativo no Reino Unido, mas foi quando ela passou a ser exibida pela Netflix, né, ao redor do mundo, que ela ganhou uma visibilidade enorme, né, ainda mais com a própria Netflix capitalizando aí em cima do sucesso da série e escalando a Michaela Coyle para vários outros projetos, incluindo episódios de Black Mirror, né? Ela tá presente no elenco dos episódios Nosedive e USS Callister. A Image Story, né, é produzido pelo estúdio Faulkner, que a própria Michaela toca, né, o estúdio, e todos os roteiros são de autoria dela. Ou seja, ela faz tudo, né? Ela produz, ela escreve tudo e ela também dirige, né? Porque ela dirige diversos dos episódios, dividindo aí com o Sam Miller, que comandou outros 3 episódios sozinhos, os outros ela que faz a direção.
E ela escreveu tudo sozinha, né? Eu tava lendo uma matéria que ela fez, foram 191 rascunhos até chegar à versão que a gente viu na TV.
Exatamente, faz tudo. O Sam Miller, que dirigiu junto com ela, é um cara que já fez episódios de Demolidor, Luke Cage, O Expresso da Manhã e Luther, né? Enfim, a série é inspirada num caso de abuso sexual sofrido pela própria Michaela, né? Ela falou em diversas entrevistas já sobre isso. Na época ela estava produzindo, fazendo o Chewing Gum para Netflix, um caso que ela passou, e ela fala que é semi-autobiográfica a série, né? Levemente baseado em situações que ela viveu. Não necessariamente, eu já vi ela falando bastante isso numa entrevista, né? Para não confundir, não é tudo que tá ali não é uma biografia dela, são algumas experiências que ela passou, que ela colocou na personagem e na série. Vale dizer também que a série seria um projeto da própria Netflix, né, que chegou a oferecer $1 milhão pelo projeto, mas a Michaela recusou porque a Netflix não queria dar nenhum tipo de posse do projeto para ela, né, como é comum fazer, né, você dá uma porcentagem. Ela pediu inicialmente ser dona de 5%, né, dos direitos autorais da série. A Netflix não quis, ela chegou a negociar, pediu 2%, 1%, até 0,5%, mas não teve negócio. A Netflix não queria dar nenhuma porcentagem para ela. Ela falou, tá bom, pegou as coisas, pegou a pastinha dela, né, o Portifa, e foi e voltou para casa e apresentou para a BBC, que comprou o projeto e acabou fazendo aí em parceria com a HBO.
Tenho certeza que alguém na Netflix está muito arrependido.
Exatamente,
agora.
Exatamente, tá arrancando os pelinhos do sovaco.
E é isso aí, Netflix. Se foda,
fazendo. Então, vamos lá, sinopse, Liv, fala aí pra gente.
Arabella é uma jovem londrina cheia de amigos e com uma promissora carreira de escritora. Mas quando colocam drogas em sua bebida, ela precisa questionar e reconstruir todos os aspectos de sua vida.
Nossa, que boa sinopse. Tá bem.
Sem entregar nada.
Sem entregar nada, nada.
Essa é a ideia.
Tá bem.
Muito bem, ó. A repercussão da série não poderia ser melhor, assim. Se em termos de audiência, né, a gente não tem grandes números, né, até porque a série acabou de terminar na HBO, ela parece ser aí, né, aparentemente é um fenômeno crescente de longa duração que tem gerado tanto muitas impressões positivas da crítica, né, mas comentários, né, o velho burburinho, né, nas mídias sociais. No Letterboxd a série tem uma avaliação de 4.6, né, de 5 possíveis, então altíssima média de nota aí que o público tá dando. No Rotten Tomatoes, 97% da crítica aprova, versus 75% do público, e no Metacritic, 86 de 100. E vamos ver, tem o Emmy, né, que vai rolar, a Liv pode falar melhor isso, tá? Vai rolar já nas próximas semanas, certo? Mas a I May Destroy You tá pro ano que vem, né, que ela poderia ser indicada, certo?
Exatamente, a janela de indicação do Emmy já foi postergada, foi até dia 31 de maio e a série estreou, né, I May Destroy You estreou dia 7 de junho. Então a gente, se a gente for ver essa série arregaçar no Emmy, vai ser no Emmy de 2021.
Perfeito. E antes da gente começar aqui, conversar, dizer o que a gente achou sobre a série, vale dizer que ela tem essa primeira temporada, digamos, com 12 episódios, e não há ainda nenhum comentário oficial se ela pode ser renovada, ter uma segunda temporada, ou se ela realmente vai terminar do jeito que acabou, né? Se há um interesse, acho que vai, dependendo desse sucesso aí, talvez a HBO chegue pra Michaela, que pelo que eu vi, ela deu uma entrevista pro Trevor Noah e não tá faltando trabalho pra ela nesse período, então Tem que ver também se ela vai estar a fim de fazer uma segunda temporada ou não.
É, de coração, eu espero que não tenha uma segunda temporada, porque eu acho que ela... Essa temporada se encerra muito bem em si. Eu acho que é a mesma coisa que eu falei sobre Normal People alguns programas atrás. Tem coisas que foram feitas pra acabar.
Sim, total. Até a forma do enredo mesmo, eu acho que foi construída exatamente pra não ter continuação.
Muito bem. Ô, Márcia, queria saber de você, que você começasse falando, o que você achou, primeiro, sem spoilers, de I Made Trial?
Vamos lá, sem spoiler. Bom, mas só embalando um pouco nos comentários que foram feitos agora, que sim, a série, acho que ela se encerra e é pra ser uma minissérie. Mas aí é sabido também que se o sucesso for muito grande, vai acabar acontecendo uma segunda temporada, que a gente sabe que provavelmente não vai ser tão boa quanto a primeira, né? Que é bem comum de acontecer. Bom, é uma série que eu gosto muito, assim, eu acho ela muito... Eu acho ela quase, assim, a fina flor do que tem sido produzido no campo das séries. Ela é uma série muito contemporânea, mas, sobretudo, tô aqui tentando não dar spoiler, porque acho um pouco difícil, mas eu acho que fica da série, que é muito latente, é que ela não tem um julgamento moral para os personagens, né? Enfim, que todos os personagens, eles são suscetíveis a cometer erros e acertos, mais erros do que acertos. Então, se você pega a curva, né, do desenvolvimento de todos os personagens, todo mundo está passível de erro. E assim, e sem julgamento, porque a vida é assim, uhum. Né? E ela é muito contemporânea. A relação de sexo, drogas, essa busca do prazer, eu acho assim uma série. Eu não sou millennial, mas eu acho que ela traduz muito bem esse.
Você não é uma millennial de saco
assim.
Cheio, né?
Perfeito.
Tô de saco cheio, mas não sou millennial.
Mas não é millennial.
Segundo um teste que eu fiz na internet, eu sou uma xênial.
Entendi.
Então, assim,
sim.
Tô no meio do caminho.
Muito bem. E você, Liv?
Cara, eu tô completamente apaixonada por essa série. Eu demorei pra começar a assistir, mas quando comecei, foi igual o Merigo, assistindo tudo de uma vez só. O que eu amei nessa série é que ela, claramente, ela visivelmente foi escrita como uma forma de lidar com o trauma do estupro que a Michaela sofreu, né? Como eu falei lá atrás. Foram escritas 191 versões do roteiro, né? Das sinopses e tudo mais. É, e a gente vê isso em tela também, quando a Arabella, a personagem dela... também fica escrevendo e reescrevendo o livro que ela tem que entregar, né? Ela é aquele típico personagem millennial que surgiu da internet, foi contratada por uma grande escritora, bombou de cara e agora tá sofrendo da síndrome do segundo disco, né? Tá tendo que entregar o segundo livro e não sabe por onde começar e esse meio... Enfim, esse estupro, essa história que ela sofre e acaba meio que permeando tudo que ela faz, né? E claramente essa série, ela fez parte do processo de cura da Michaela, né? Ela fala muito isso nas entrevistas e é uma série sobre isso. E eu acho que sim, pra mim isso é pura arte. Isso é muito bacana porque no meio literário, né? Esse gênero que ela tá praticando nessa série é chamada de autoficção, né? E faz anos que todo mundo tá falando, ah, a autoficção já deu, já não é mais a mesma, chega de autoficção, né? Que é quando você mistura aspectos biográficos e ficcionaliza aquilo, né? Não é exatamente uma autobiografia. E a autoficção teve expoentes, sei lá, como Sérgio Santana, como o Philip Roth. Mas aí, depois de tanto tempo, todo mundo falando, cara, autoficção já era, chega a Michaela e, tipo, hold meu casaquinho. Vocês vão ver o que eu posso fazer nessa área, assim. Eu fiquei bastante encantada, assim, sabe? Eu terminava os episódios falando assim, caralho, isso é arte.
Muito bom. E você, Lucas? Diga aí.
Ah, gente, assim, complementando o que já disseram, eu concordo com tudo que foi dito. Eu acho, assim, de uma genialidade muito grande. Pra mim, teve uma coisa muito, muito foda, assim, que eu tinha essa sensação assistindo Insecure, né? Que, tipo, literalmente, apesar da trama ser bem pesada, ver pessoas pretas vivendo a vida delas, assim. E ver isso num contexto britânico, pra mim, é inédito. Principalmente por ser um país extremamente racista, e tá passando por um governo extremamente racista e bastante opressor. E assim, querendo ou não, fashion nessa série é perfeito, assim. Tipo, as roupas são maravilhosas. Tipo, são os melhores pretos, no melhor do estilo ever, assim. Então, pra mim, assim...
Enquanto eu tava assistindo, Lucas, eu chamei de gente linda a série, porque...
Pois é, cara, o cast perfeito, assim, a atuação on point, óbvio que a gente... Isso a gente já sabe que, né, a gente entrega, mas, assim, eu fico feliz de ver dentro de um contexto britânico. Tipo, pra mim, foi muito inédito, assim, ver pessoas pretas no Reino Unido vivendo, onde essas pessoas vivem, o que as pessoas fazem, sabe? Tipo, isso pra mim, em séries americanas, é tão nítido, em algumas séries específicas, outras não, mas, assim, eu senti muito esse abraço que eu senti vendo Insecure também, da HBO. Então, tipo, pessoas pretas, estilosas pra caralho, vivendo sua vida, apesar dos apesares, né? Que sempre tem. Mas, assim, eu achei muito foda, muito foda.
Muito bem. Diga aí, Yoga.
Concordo com os relatores. Eu acho que eu posso aprofundar só em dois pontos que eu achei legal mesmo. Primeiro que tem uma história engraçada, que eu acho que bate um pouco com o Lucas falou, né? Eu lembro que a Márcia tinha me falado, ó, para tudo que você tá fazendo e assiste essa série. E achei eles pago, que também é ouvinte desse programa. Ela também tinha falado, assim, mas muita gente no mesmo dia ou na mesma época chegou pra mim e falou assim, caralho, veja isso. E muita gente preta. E assim, com a Sheilinha e mesmo com a Márcia, a gente discutia muito Insecure. Então, se tiver episódio de Insecure, vamos voltar e fazer aqui, por favor. Tem muita discussão.
Pode me chamar.
Tem que chamar a Sheilinha. Chamar... Cara, ó, Insecure eu vou ter que chamar a Sheilinha, porque senão ela vai me matar. Porque eu nunca vi alguém comentar tão bem Real Time, aquela série.
Tá combinado já, pode marcar aí.
Não, vai ser episódio de 3 horas, hein, Merigô? Vai ser um longa, hein? Mas enfim, eu acho que isso demonstra muita coisa. Demonstra primeiro que o quanto a gente tá dando valor pra representatividade e representação, e ao mesmo tempo o quanto a gente ainda é carente disso. Eu gosto muito dessa série, das duas, Insecure e The Man Destroy You, porque ao mesmo tempo que ela tem essa questão de identificação, de engajamento, e você percebe que é uma série que brinca com questões sociais, depois a gente pode se aprofundar nisso, ela não é panfletária.
Isso.
Então, assim, eu adoro The Right People, mas eu entendo que, assim, deve ser insuportável assistir as 3 temporadas para alguém que não tá muito interessada nesse assunto, porque ela realmente é uma série de instrução, e eu acho que ela tem um papel super importante, mas ela assim, putz, legal, você que tá dentro do assunto, pô, vê essa série, você vai se aprofundar mais, você vai entender. Agora, eu acho interessante, nas últimas séries negras que a HBO tá fazendo também, Lovecraft, o Watchmen, que assim, cara, se a pessoa não entender nada dessa porra, ser nada politizada, mora na fazenda, no Iowa, e assistir, ela pode gostar da série, eu acho legal e de repente entender algumas questões. Então, nesse ponto eu acho muito interessante, assim, de você voltar pra essa questão da história, a personagem, ao mesmo tempo que pra gente que é preto, assiste e fala assim, caralho, os pretos são muito foda mesmo, hein? Caralho, os pretos só se fode, caralho, que vida, não sei o quê. Ao mesmo tempo que a gente passa por tudo isso, eu imagino que se a pessoa não tem esse efeito, ela vai conseguir se divertir, que era a mesma coisa que foi a formação de moleque preto, né? Eu vi um monte de coisa branca e fala, caralho, Barrados Mobile, hein? Sério mesmo, essa mina não vai ficar com o Brandon?
É que eu tô... a vida inteira assim, olhando pras coisas e falando, não sou eu, mas
e entendendo, e fazendo um esforço pra entender, não é mesmo?
É, total. É,
eu acho que o grande papel educativo dessa série, na verdade, não é sobre questões raciais, mas sobre estupro, né? Não vou falar mais na parte dos spoilers, mas eu tenho certeza que muita gente aprendeu uma ou duas coisas, ou 3 ou 4 ou 5, sobre diferentes formas de estupro, de como o estupro se aparece, como ele pode existir. O grande fator educativo dessa série não é tanto sobre uma questão racial, mas é mais uma questão, nem tanto de gênero, mas é sexual mesmo, né? Porque, enfim, na parte dos spoilers eu explico melhor por que não é de gênero.
Até comentando do que a Liv falou, é estupro em diferentes relações. Uhum. Tipo, homoafetivas principalmente. Pra mim, assim, foi um grande aprendizado, que a gente vai entrar nisso, mas foi um puta de um aprendizado de vida mesmo.
É, um debate sobre consentimento, né, no fim das contas. Eu concordo muito com tudo que vocês falaram, mas eu queria muito adicionar essa questão que, e mais nisso que o Olga falou, que eu gostei muito, porque hoje em dia você assiste os filmes, as séries, você começa a perceber como todas querem discutir muitos temas, mas acabam sendo virando um textão, né, no fim das contas, e até pra gente que tá bastante imerso, né, nisso, às vezes acaba entortando um pouquinho o olho, né, na questão de contar história e de roteiro, de falar, putz, podia ser feito, mas conseguir fazer isso a ser a serviço da história, né, e não parar como no meio de tudo como se fosse uma palestra, né. Entendo que isso seja necessário em muitas obras, nesse momento que a gente vive mais do que nunca, mas eu acho que a Made Story consegue discutir todos esses temas, né? E não é, tem tanto do consentimento, do estupro, mas a questão racial, a questão do jovem, enfim, e isso tudo dentro desses 12 episódios, mas de uma maneira muito natural, né? Assim como são os personagens, né? São personagens de carne e osso, né? Tem um naturalismo, isso que a Márcia falou, né? Eu também vi muito, né, que até numa entrevista a Micaela Coelho falando assim, a Arabella, ela não é a heroína da série, sabe? Ela tem os seus momentos, mas ela também é escrota, né? Ela também trata os amigos dela de uma maneira escrota muitas vezes, né? Ela faz um julgamento...
Pra caralho.
Exato.
E ela também é meio mimada, né? Às vezes eu ficava com a impressão de que a Arabella era um contraponto britânico e negro da Hannah de Girls, né? Que tem uma trajetória literária parecida e tudo mais. Mas me parece ser uma resposta, sabe? Peraí, a HBO deu isso aqui, agora eu vou entregar anos depois isso aqui.
Eu ficava assim, às vezes quando ela tinha a chance de escrever, falava, vai, agora senta, vai, escreve, aproveita, vai, termina logo. Não, aí ela despirocava, ia pra...
Não, dá vontade de virar e falar assim, gata, pelo amor de Deus, abre teu calendário, coloca um horário, programa um negócio, faz um café.
Mas por que que a gente aceita o Tolkien? Por que que a gente aceita o Tolkien dando rolê aí, não terminou de escrever até agora?
Como que é o George Martin?
Uma baladinha,
o George Martin, não entrega o último livro.
Martin. Isso. Por que que a gente deixa o George Martin dá rolê aí, curtindo.
Pô, ninguém deixa ela não, pode cara. Fazer. O maluco é cobrado todo dia, ameaçado de morte, já xingaram a família.
Mas olha aí, ele nunca parou. Esse cancelamento dele não deu certo, porque ele nunca parou. Ele tá fanfarreando por aí.
Aí ele adora. Mas é isso, a Arabella, ela não quer ser uma mocinha, né? Ela não quer ser a porta-voz de uma geração. Isso fica claro quando ela interage com os fãs, né? Ser porta-voz de uma geração não tá no plano dela.
Sim. Ela morre de medo de ser referência, tipo assim, e deve ser assustador mesmo, você não saber quem você é e essa incógnita que você tem dentro de si, as pessoas se identificarem com aquilo, então tipo, você tá num processo de descoberta e as pessoas se identificam de você estar perdido, então tipo, a brand dela é ser perdida, então e ela, mas é verdade. A brand dela é tipo, cara, tô perdido agora, acontecendo mais essa merda aqui, porra. Tipo assim, mais uma coisa pra poder, sabe? Então é bem foda.
Eu consegui, assim, eu acho que ela tem... A série como um todo tem esse jeito fresco e inovador, assim, né, de tratar esses temas complexos. Uma série que eu lembrei enquanto assistia, que eu gostei muito também da Netflix, que é uma minissérie, que é Unbelievable, né? Que tem duas detetives aí que vão fazendo esse trabalho de... investigar e de oferecer justiça, né? Fazer justiça para as vítimas de abuso sexual. E a Emily Story vai muito nesse sentido, né? Parece, durante muitos momentos, é uma história de detetive, né? Até o final, acho que esse fio condutor de todos esses temas é ela fazendo essa investigação própria de tentar descobrir o que aconteceu com ela. Só que ela vai para um lugar que é muito mais... É um cenário muito mais mundano, né? Que é de, talvez, não sei se é já spoiler, mas de mostrar um lado de pessoas que nunca vão conseguir essa justiça, né? E essa catarse, né? Ah, conseguimos, pegamos o grande abusador que vai pra cadeia, né? Ela vai explorando.
Na vida real não é assim, né? Nem sempre é assim, né? A vida real é feita
exatamente.
De... Muitas vezes é feita de estupros que as pessoas não se dão conta, né?
Exatamente isso que você falou. Ela vai resgatando essa memória, porque ela também não lembra. Enfim, e o Unbelievable é essa questão do serial estuprador,
isso,
né? Daquela coisa, e é pesado.
Muito.
É denso. E o assunto requer essa densidade, esse peso. Só que em Made Destroy, acho que também o ponto é isso. Ela consegue mostrar um lado, vamos dizer, pop. Assim, a vida é uma vida que segue, que você vai construindo. E que, como a Lívia falou, a vida real é mais I May Destroy do que Unbelievable.
Sim,
talvez.
Total. Márcia, você lembrou de um negócio que eu até tinha anotado pra falar aqui, eu já tava esquecendo, que é a questão do humor, né?
Nossa.
De como ela consegue ser bem-humorada, engraçada.
Total.
E abordando todos esses temas, né? E uma coisa super difícil de fazer.
Sim, e ela é uma louca jogada na vida e ela continua. Continua, né? Ela dá uma suavizada porque ela tá vivendo um trauma, mas é isso aí, é sem julgamento.
Uma coisa que eu gosto também é do tipo assim, existe essa busca do tipo, eu quero saber o que aconteceu, a verdade, né? Uhum. Mas assim, eu não tenho tempo pra só ficar nisso, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que isso é muito real, assim. Principalmente a gente ali, não sei qual é a idade dela especificamente na série, mas eu identifico muito com isso, do tipo assim, cara, não dá pra parar pra focar numa coisa só. Preciso dar continuidade. Ela precisa continuar escrevendo o livro e ao mesmo tempo ela tá transando com as pessoas, ela tá indo pra Itália, ela tá fazendo uma caralhada de coisa, então, tipo, eu fico, realmente.
Mas até porque a vida da Arabella é material pra ficção dela, né? Então ela precisa continuar vivendo. Assim como a vida real da Michaela foi material pra fazer a Maid's Royal, a vida que a Arabella vive, o estilo de vida dela, né? São material pra ela twittar, e aí ela bombar, e aí ela lançar um livro.
É, tem isso, ele tem discussão sobre as redes, a influência das redes sociais, né? São, assim, ela consegue botar todas.
Muitas camadas.
Tem muitas camadas.
É nesse ponto que eu falo, Liv, que eu acho que a questão racial nessa série, ela é muito interessante, porque ela realmente é transversal, porque eu fico pensando assim, eu tava discutindo também com a Maíra sobre essa questão, assim, como Girls, é óbvio, nem quero cometer o anacronismo que Girls é de outra época também, mas assim, apesar de falar de universos parecidos, é muito diferente qual é o peso pra uma menina negra, né? Ser escritora, ficar sem grana. No Girls, você entende que a menina tava fodida, mas é um fodida muito diferente, porque ela ainda pega grana com o pai.
Isso.
Tipo, ela pega grana não sei aonde, ela dá um jeito dela, né?
É, não, e tipo, assim, uma coisa que eu acho que é foda também, essa questão assim, que vocês falaram da raça é muito, muito legal, porque ela tendo esses dois agentes brancos, né, que estão ali, e essa, né, e a gente ali naquela corporação, a gente sempre, né, o exótico, não porque essa menina, é porque, e aí eles esperam muito dela, de um material, tipo, muito, muito foda.
Só queria falar uma coisa antes do spoiler, que eu acho que é muito importante, porque eu não conhecia a Michaela Coe, eu não tinha visto outros trabalhos dela, e cara, assim, ela é impressionante, né? Magnética, imemorável. Eu não falaria que ela segura a série nas costas, porque todo o elenco de apoio é incrível, né? A galera que ela achou pra trabalhar junto na série. Mas assim, ela domina, tem um domínio daquilo ali. Tirando, óbvio que ela escreveu e tem toda a experiência pessoal, mas a atuação dela na série, assim, anotei o nome pra continuar seguindo ela e ver o que outras coisas que ela vai fazer, sabe? Porque é uma presença, né?
Mas infelizmente Tio Engan saiu do catálogo da Netflix.
Sério?
Sério, não tá lá.
Ixi, não sei por quê, né?
Essa treta aí.
Não tá mesmo. Será, não é mesmo?
Não tá.
Por que será?
Mas assim, não tá perdendo muita coisa.
É mesmo?
Ih, eu não consegui continuar assistindo a série.
Eita.
Eu assisti três ou quatro episódios e eu não gostei do registro da atuação. Eu achei muito caricato.
Lendo uma entrevista dela,
é isso, ela perdeu total controle da Tio Engan, né? Porque é isso, foi pra Netflix, e justamente esses acordos que ela conseguiu fazer de não vender pra Netflix, de ter uma participação e ser produtora executiva da série, foi pela má experiência que ela teve em Tio Engan, que desencadeou um pouco, mas é uma série que fez sucesso.
É, fez, eu vi pelo
mas eu não curti.
É, Tio Engan também me pegou um pouco, eu não peguei tanto pela atuação, entendendo que é humor inglês de uma série que é bem pop mesmo, tal, consegui ainda conceber, assim. Agora, é humor inglês ao quadrado, né? Tipo, meu, é autodepreciação num nível que você fala, você vai ficando constrangido, aí você fica mais constrangido, aí você fica muito constrangido, aí você pega uma pá e cava na sala, assim.
Então... Não dá pra mim, então, não, que bom.
Então,
você tem que ter humor inglês mesmo, assim, porque chega uma hora então, que você fala, gente, autoestima, meu Deus.
Então, Olga, aí a depreciação foi em cima dessa mulher negra, retinta, eu falei, não dá.
Entendi. Porque, pelo que eu vi, é tipo uma sitcom mesmo, né? Mas...
É, uma sitcom, bem bobinha, assim.
Bem pastelão.
Só que é isso, né, Mirigo? Ela trata com religião, pessoas negras pobres. Uhum. Então, realmente, assim, eu entendo porque as pessoas gostam. Porque, realmente, é muito diferente do que a gente vê aqui. É um nível de zoeira que fica no limite do politicamente correto. Sua cabeça fica assim...
Será que...
Ela não passa a linha. Uhum. Mas você fica o tempo inteiro... Eu não faria isso. Só que é o tempo inteiro. Fica na sensação... talvez não. Eu não filmaria essa desgrama. Então você fica meio tenso. Mas eu não sei se um jovem com menos filtro, pra quem eu acho que a série é dedicada, passa por esse sofrimento que eu, adulto, assistindo, passei, né?
Entendi.
fala, Lucas? Você falou que seu namorado curtia?
Não, meu namorado ama Chen Yuigan, assim. E, na verdade, eu não conheci o trabalho da Makayla. Ele veio com isso, assim, do tipo, ah, ó, tem um amigo meu me indicou a série Ícaro, inclusive. Deve estar ouvindo aí em algum momento, vai ouvir esse episódio. Então, me indicou a série. Eu falei, ó, amor, tem isso aqui e tal, vamos. Talvez vamos, será que vem aí? Ele falou, não, vamos super, é Makayla, é selo de qualidade, vambora e tal. Eu não fazia ideia do que eu tava dando ideia, assim. E quando vi, eu falei, pô, hoje eu sou mais cadelinha da Makayla do que ele.
Muito bem. É, vamos pros spoilers, então, pra gente falar à vontade, vai.
E spoilers! Spoilers!
Pelo amor de Deus.
Spoilers! Avada Kedavra.
I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Rosebud.
Silent Green is people!
Vai lá, Lucas, já engata aí aquilo que você tava falando.
Eu tava falando antes, que era o seguinte. Uma coisa que eu acho que é muito legal, assim, da série, na questão racial, é essa identificação. Quando a Arabella percebe, tipo, que ela tá nessa editora onde os agentes dela são brancos, né? Então, meio que, tipo, ai, todo preto tem isso. Tipo, esse cara não me entende, bicho. Esse cara não me entende, não me entende. Quando a Arabella percebe que a dona da editora, quando a dona da editora aparece lá, que ela é negra, já existe uma identificação, né? Que é muito legal. E num primeiro momento, a identificação é muito legal, é muito foda, eu acho do caralho. Só que mais pro final, quando a Arabella vai lá na editora pra pedir mais prazo, e aí que se mostra, tipo, amorzinho, eu
respeito, né?
Mas assim, isso aqui é um business. Então, tipo, ela meio que tipo, não, a gata vai me entender, não, eu vou lá. E não consegue, porque, tipo, é business, ela é uma pessoa sem foco, ela não entrega as coisas que ela foi contratada pra fazer, e obviamente a dona da editora fala, meu bem, por favor, entregue. A partir do momento que você fizer o seu trabalho, a gente vai te pagar, né? Então, tipo assim, eu achei muito, muito engraçado essa equação que é feita, que, tipo, que a gente evita a parceria.
E ela subverte sua expectativa aí, né? Porque você também vai achando, ela vai chegar lá e vai ser... E aí, se tudo certo, não, entrega quando você quiser. Ela fala, não, contra...
e é isso, ela tomou...
E a editora poderia fazer isso. Ela poderia dar mais prazo pra Arabella. Ela poderia abrir exceção. Só que isso não é certo. Não é a forma que o jogo é jogado.
Mas é mais.
Tem a opção de ajudar essa pessoa aqui, mas do tipo, ela entendeu que a Arabella tava perdida no processo dela.
E mas mais que isso, ela não ajudou a Arabella. Para além do Sisterhood preto, é porque ela tinha publicado O Estuprador.
Exatamente.
É um refinamento da crueldade. Né? É que todo mundo erra. Não, e a Arabella ali tomou uma surra de vida adulta também, né? Porque justamente, ela foi colocada nesse lugar de escritora, né? Ela era uma twitteira que bombou e virou escritora. E aí, estavam esperando, como eu falei, a síndrome do segundo disco. Ali, ela tomou um tapa na cara e falou assim, ó, vida adulta é assim, meu amor, não é tão fácil, não. Não é só porque você se identifica que a outra tem a obrigação de dar mais dinheiro que já tinha dado, né? Porque tem adiantamento não,
e que o sistema e o que o sistema é esse, né? Tipo assim, o jogo é um jogo capitalista em qualquer gestão. Entendeu? Então, tipo assim, isso foi um puta de um tapa na cara dela.
O que eu achei mais dramático nessa personagem, que é a dona, né, da editora, é isso, né? Então, tipo, no final ela fala, ó, o business é maior, porque esse cara é um jovem gênio, ele foi exposto, mas, assim, eu não vou perder a chance, e esse cara, a gente lança ele como mulher, porque o livro dele é incrível e tudo bem. E aí, o que eu acho que também é esse lance delicado é, pô, ela sabia pelo que a Arabella passou. E aí que é meio duro mesmo, que aí a surra realmente de vida adulta é gigante, né, Li? Pô, se não ter, você já não entendeu que a sua irmã preta, ok, porque também tem uma outra camada, Lucas, que você falou das séries americanas, né? A questão de negritude na Inglaterra, principalmente, é um pouco diferente. Porque não tem essa questão do separatismo, tanto que assim, quando você vai estudar a história do Ska, do Oi, mesmo do Skinhead, tinha preto e branco juntos. Então o lance de você ser operário era uma coisa muito forte, né? Então, tem essa questão, assim, que diferente dos Estados Unidos, até pela proporção de negros, até pela essa questão deles se importarem muito da onde o negro vem. Os jamaicanos se ajudam, os africanos se ajudam, e assim, é um pouco diferente essa concepção. Então, na nossa cabeça de ser americana, a gente fala, não, elas são cis, tá? Elas vão se proteger. Né? Então, só que a questão da mulher que eu achei meio estranho, e depois, assim, conversando aqui e tal, Maíra falou uma coisa, eu falei, verdade, né? Tipo assim, pô, mas cara, ninguém quem tem Jackson sofreu um puta trauma.
Capitalismo, bem.
É. Exatamente. É. O dinheiro fala mais alto.
O dinheiro fala mais alto. E tem uma coisa que a Micaela também faz a gente entender que lá no, quando elas se conhecem, que isso pode vir a acontecer lá na frente desse sisterhood, essa sororidade. Porque quando elas se encontram, que elas se veem, tipo, uau, você é preta. Tipo, e aí a conversa fica entre elas, né? Os brancos da sala ficam de lado na conversa. Então,
e os brancos da sala são super desinteressantes, né? Pelo amor de Deus, uma brancaiada chata pra porra. Sim, não, mas... E aí deu uma pessoa interessante ali, você dá.
Sim, mas esse é um pouco, com exceção da amiga, a loira gorda do colégio, são pessoas um pouco escada na série.
Exatamente.
Do amigo, alguém postou falando, ah, nunca vi. Como é que era, Douglas? Que a gente até falou já tarde.
Do Kleber, né?
Do Kleber Salles. Que ele fala que ele nunca tinha visto um personagem ser construído com tanta... que não acontece nada com ele, com requintes de sei lá o que, não me lembro direito.
Uma crueldade muito sutil, né?
É, eu falei, querido, assim, como todo preto em filme, escada em filme.
Exato.
Eu ia até falar isso, assim, porque eu fiquei pensando muito sobre o Ben, né, que faz o roommate
isso,
da Arabella.
Isso, ele fala
que,
sobre ele mesmo, Liv.
Que ele não serve pra nada, né? É um personagem que não serve pra nada. E estudando, né, enfim, eu trabalho com séries de TV há 15 anos, então estudando sobre dramaturgia e tudo mais, eu comecei a relembrar da época de entrevistas de atrizes falando, pô, eu sempre fui a melhor amiga, eu sempre fui a amiga que não aparecia muito, eu sempre tava atrás. E botaram um branco assim, com aquela típica cara de inglês, com o nome de inglês.
Um branco padrãozão mesmo.
Que não
padrãozão
faz nada. Assim, não
mas,
faz
é muito
nada.
Bonzinho, mas muito bonzinho.
Bonzinho, exato. Isso que eu ia falar. Mas,
como é? Como a Micaela falou que é o roommate dela, entendeu? É um branco que tá ali só pra fazer figuração.
Você sabe que ele é tão bonzinho que eu desconfiei dele. Eu falei, acho que esse cara que tá envolvido, ele que botou o negócio na bebida dela. Porque não é possível. E no fim, não.
Não, é que também tem a questão do último episódio, que tipo assim, até você sacar a logística do último episódio, você desconfia dele um pouco.
Isso, exato.
Sim.
Até você sacar a narrativa que tá sendo construída ali, você desconfia. Porque, tipo, mas esse cara, o que que esse cara tá falando? O que que esse cara tá falando isso, especificamente nesse tom aqui, desse jeito aqui? Então você fica, porque você não sabe nada. Aí depois que você descobre, tanto que meu namorado até, ele não tinha percebido no início, eu falei, porra, amor, não tá acontecendo, porra, nada disso tá acontecendo, caralho. É. E aí a gente ficou, meu Deus, o boom na minha cabeça, o boom.
Eu acho que antes da gente ir pro último episódio, que ele merece, eu acho que é uma discussão aí maior sobre ele, eu acho que a gente pode voltar no que eu tinha falado lá na frente, sobre como essa série, ela... discute vários tipos de estupro, isso, de abuso, né? Discute a questão do consentimento em vários níveis, de várias formas, né? Tem o clássico, sim, e quem aí tá ouvindo, eu estou fazendo aspas com as mãos, é o clássico do Boa Noite Cinderela, né? Que a Micaela se fode, com a Marabella se fode, literalmente, infelizmente. É, tem estupro entre homens, né? Que é muito pouco falado na mídia, mas acontece. Tem dois episódios de sexo mediante fraude, que é crime em muitos países. Se no Brasil a gente poderia até processar, né? Que é quando o homem esconde ser gay, pra ter uma experiência com uma mulher depois de tudo que ele sofreu, né? Pra ele se curar do trauma dele, de ter sido estuprado, que ele não tinha entendido que tinha sido estuprado, só depois. Também aconteceu com a Terry, né? Quando elas estão viajando pra Itália, que os caras fingem que não se conhecem, mas armam ali pra ter um threesome com a gringa.
Sim.
Tem também o caso do Zayn, né? Que é o que é chamado de
Silvin, que é
tirar a camisinha sem consentimento durante o sexo. Que as pessoas não sabem, isso é crime.
Exatamente.
Né? E também tem o que a CEO, né? Que é a amiga loira do colégio, das duas, passa com um peguete lá, né? Tá lá
salvando
o peguete,
né?
Transando com o colega. E o moleque tá filmando e tá tirando foto. A gente tem todo um leque de gatilho, né? Todo um leque de... Tipo, você acha que você não foi estuprado na sua vida?
Tem muitas maneiras.
Não, e mais do que isso, que é uma coisa que me fez questionar, assim, porque a gente, principalmente, assim, entrando rapidinho nessa questão do mundo gay, do mundo LGBT, de maneira geral, assim. Tipo, porra, você fica se questionando, será que em nenhum momento eu forcei um rolê? Igual com o que acontece com o Cauã. Aquela cena ali, na verdade, aquilo é muito comum. Mas, ao mesmo tempo, assim, até você entender que aquilo ali, de fato, está sendo um abuso, está sendo uma coisa, tipo, muito séria. Tipo, porque começou na brincadeira. Fez com que eu me questionasse também, porra, será que em algum
começou consensual, né? Mas depois deixou de ser,
não, foi consensual, aí, tipo, ele falou não, obviamente ele falou não, mas do tipo, tinha um tom no cara que tava fazendo o rolê, que tava abusando dele.
De brincadeira, né?
É tênue a linha, né?
Muito tênue. Obviamente que assim, mais da metade pro final, é óbvio que fica muito claro que é estupro, que é abuso. Mas tipo assim, você se questiona. Tipo assim, fez com que eu me questionasse também da forma como eu já me comportei com outras pessoas também. Então tipo, você fica, porra, cara, será que em nenhum momento eu não forcei esse rolê aqui?
E o julgamento que ela faz, né, depois quando ele... que eu até, numa das entrevistas que eu vi com ela, com a Micaela, ela fala que ela queria muito abordar essa questão do roubo de consentimento, né? Que é quando você... quando alguém esconde informações e detalhes de propósito pra conseguir que você... dê o consentimento para aquilo acontecer, né? Que é o caso da amiga, né? Que passa com aqueles dois lá do threesome lá, que eram amigos, né? Fingem que não são, né? Desse caso onde o amigo, o Quayne, né? Não revela que ele é gay para poder sair com a garota. Então, ela queria muito... explorar esse lado de que você, quando você esconde algumas informações de propósito, aí onde tudo começa consensual e no fim das contas não é. Então, se as pessoas disseram sim em algum momento, mas quando você observa de longe, não é.
São muitas camadas de destruição e de pessoas se recompondo o tempo todo, né? Exato. Isso que eu acho que é tão intrigante nessa série.
E aí, recompondo e destruindo outras pessoas. Que eu acho que isso é que é muito legal. Você não tem ninguém se recompondo o tempo inteiro, entendeu? Tá todo mundo se recompondo e destruindo, entendeu? Então, isso
pra porque mim é a vida real, no fim das contas, é isso, né? Não é essa coisa maniqueísta, né? Não é ninguém é 100% bom, 100% mal o tempo inteiro. E eu acho que essa questão, né? Em tempos de discussão sobre tios que estupram a própria sobrinha de 10 anos em casa, né? E é sempre bom, eu acho muito bom colocar um estuprador... não como um monstro malvado que tá espreita em bosque pra te atacar de forma violenta, né? Muitas vezes é aquele cara que tá do teu lado, teu amigo, teu peguete, né? Isso precisa ser falado pra ser compreendido, né? Eu acho que muita gente entendeu que foi abusado em algum nível vendo essa série, sabe?
Total.
Esse tipo de discussão, pra mim, não tem preço.
É fundamental. E aí, Lívia, eu acrescentaria nessa sua lista de abusos, porque ela vai também, ela se barra num abuso psicológico também, né? Que é o caso da amiga loira na escola. Que é isso.
Total.
É isso. Você é muito resultado do que você vive. A mãe faz ela depor contra o pai aos 7 anos de idade dizendo que foi abusada. Então, mentir pra ela dentro desse lugar de abuso é muito comum. Tanto é que o grupo dela, é isso, ela enfatiza muito que ela é contra o abuso, né? E aí você abre uma teia assim e vai pra muitos lugares. Ela é uma personagem bem interessante. Esse episódio dela é bem...
É mesmo, porque
é
você
construído.
Você começa... ela vai... Você vai passando de gostar dela pra não gostar. Pera, mas ela tá mentindo, ela tá usando isso. E é isso, no fim das contas não tem, né?
Não tem uma resposta oficial pra nada. Pra nada. E o último episódio vem do tipo assim, pra cravar muito que não tem resposta pra nada.
Eu acho interessante, principalmente o episódio da Tio, porque, nossa, ali tem várias camadas, que são essas camadas sociais, em cima do abuso infantil, em cima dessa menina, mas uma coisa que eu acho muito interessante nessa série, que vai um pouco contra várias questões que a gente está discutindo na internet, apesar de ser uma série que mostra muita dinâmica das redes, ela mostra essa questão do perdão, né, cara?
Putz,
assim, se ela não se identificasse de novo com a menina branca do colégio, que foi meio cuzona, ela não teria... tantos esclarecimentos que para ela crescer. Aí você vê a Terry super pé atrás falando, cara, olha esses brancos. E aí quando você vê que o Theo também usa um pouco ela naquela cena da ONG, você fala, caramba, isso eu achei muito interessante na série, que eu falo com recorte racial, é muito interessante. Porque é isso, assim, cara, todos os brancos na série têm essa dualidade, fora o Ben, todos têm essa dualidade, você fica assim, o que você tá tentando tirar da gente? O que você quer tirar de mim? E o bem que você tá falando também, né? Porque a vida dele, pra ser legal, é só com aquelas meninas mesmo, né? Pelo amor de Deus, ele ia morrer.
É, tarde, só passarinho.
É muito legal, tipo, essa questão da branquitude na série, assim. Você fica desconfiado. Primeiro que você fica desconfiado. Eu fiquei desconfiado deles o tempo inteiro, assim. Sim. Aparecer qualquer branco, eu já falava, pronto.
Lá vem.
Uma branquinha. E o pior, branquitude britânica, porra. Não, e aí, tá, beleza, não acontecia. Mas aí, tipo, você espera. E é muito interessante ver como raça permeia em todas essas relações. E como a Michaela consegue, de alguma forma, falar de uma parada muito tensa, mas fazer piada sempre, assim, tipo...
E ao mesmo tempo, eu gosto muito de Little Fires Everywhere, porque Little Fires Everywhere você consegue olhar até o lado dos brancos e entender assim, ah, legal, ela tá protegendo a amiga dela. A perspectiva dela chega nisso, então já pulei pra uma outra série, mas quem assistiu vai entender. Nessa daqui, a Michaela, ela não é tão bondosa, mas ao mesmo tempo também, não é que os brancos são extremamente caricatos, fora o bem. Porque realmente, você consegue entender a lógica da Tio. Puta, ela também precisava de grana e enfim, pô, a Michaela já se mostra mesmo, ela conseguiria justificar na cabeça dela, ela se arrepende a tempo de falar, ó, pô, fiz bosta, mas me perdoa. Então isso eu achei interessante também, porque de certa forma, assim, me irrita um pouco essa lógica americana de que como se a gente conseguisse viver sem branco, sabe? Como se existisse Wakanda. Uhum. Na Michaela é interessante porque assim, velho, você vai ter que negociar com essas pessoas. Eventualmente, olha só, pode ser seu pai. Não, seu pai é branco, e aí? É. Sabe? Isso eu acho muito interessante na série. E, pô, você pode se apaixonar por uma pessoa que ela joga pra você num lugar um pouco mais adulto dessas relações. Porque me incomoda um pouco essa narrativa americana. Tipo assim, puta, vamos lá, todo mundo vai morar no Brooklyn. No Brooklyn pobre, né? Porque já tá tudo meio branco lá. Então vamos morar lá em Bed-Stuy, cercadinho, três ruas. Sabe? E eu acho meio
pouco. Nessa utopia que eu acho que é muito importante da série desconstruir, que isso não tem muito insecure, assim, que eu acho, mas também é o objetivo. Mas assim, é de I May Destroy You, tipo, realmente o que você falou, de ter que negociar e de que eles não estão necessariamente contra a gente. Tipo assim, e não é necessariamente uma guerra a gente contra eles. Entendeu? Então, tipo, isso eu acho que é muito maneiro. Assim. E pro último episódio também, que depois a gente vai falar que eu acho
que. Eu queria fazer uma pontezinha só, né, do Insecure, que a gente entende mesmo, né? Que a proposta é diferente mesmo de Insecure. É um outro lugar mesmo. É, agora o que eu acho interessante, no caso, principalmente da Theodora, por isso que eu adorei o personagem dela, é aquela cena que ela tá na festa, que só tem preto, né? Uhum. E ela tá lá, e que eu acho que é um papel que eu acho que muita gente que é branca progressista tem que entender, assim. Cara, pra você tá ali, tem uma responsabilidade enorme. Então, assim, exato. Cara, vai estudar. Sim. Porque assim, que o Ben. O Ben tava na festa. Tava lá no quartinho dele. Ele nem quis se meter. Mas assim, a menina, eu achei interessante porque a menina ela falou: cara, olha a responsa que eu tenho e eu tô entregando, e eu tô enganando essa minha amiga que confiou em mim. Olha como eles deixam eu estar nesse espaço. Aqui, né, tipo, fora a Terry, ninguém tava meio, tipo, caralho, o que essa branca tá fazendo aqui? Não, ela é amiga de alguém, tá aí, tá tudo light, tá tudo tranquilo.
Ô, Oga, isso qual eu achei das festas
muito,
que
muito
é
interessante.
Essa?
Lembra que rola uma festa que o Kuan é trancada no quarto?
É aniversário da Terry, né?
Ah, aniversário dela.
Então você vê que, assim, tá fora a Terry...
Quarto, embaixo do edredom.
Isso, e o Ben tá de boa... O Ben tá de boa lá, tipo assim, cara, e nem é, né, do personagem dele, tem tudo a ver, mas eu acho que eu faço um pouco essa alegoria com esse branco que é progressista, que é antirracista, que é tudo, mas assim, amigo, você tá entendendo mesmo a resposta? Senão fica igual o Ben, só não atrapalha, tá tudo tranquilo.
Agora, fica na suinha.
Gente, vai ter uma responsabilidade enorme.
Fala com o passarinho, é nóis, entendeu?
Sim. Mas sabe que, voltando rapidinho nessa questão que vocês falaram do Insecure e do I May Destroy You, em relação à negritude nessas duas séries, eu acho que também vem de uma experiência do que é ser negro em Londres e do que é ser negro nos Estados Unidos, né?
Sim.
Total, né?
Total.
Que acho que em Londres as coisas são mais misturadas mesmo, né? Acho que nos Estados Unidos existe uma segregação e essa segregação também reafirma o lugar do preto americano, né?
Tipo, por exemplo, da Arabella morar com uma pessoa pessoa branca. Tipo, ele é o roommate dela, a pessoa que você escolhe pra morar. Ela não é namorada dela. Ele não é nada disso, entendeu? Então, tipo assim, isso é muito, muito interessante.
Eu posso perguntar pra você, já que tem três homens na sala, o que vocês acharam na cena em que Arabella e Biagio discutem o fenômeno menstrual? Né? Cara, é uma cena que mostra um AB sujo.
Não tem lugar de fala. Não tem lugar de fala.
Não, mas eu quero saber o que vocês acharam, assim.
Cara, eu gostei muito dessa cena, da maneira como ela... Como ele encara, né, a situação, né, de, como algo natural, né, enquanto ela tá com nojinho, né, ai não, meu Deus, não posso, que horror, e quando ele pega assim, que ele olha, que ele pega na mão, fala, cara, muito legal, né, a maneira como ela retratou essa situação, né.
Ele fica curioso, né, eu acho
isso,
engraçado,
isso.
Ele quer entender como é que aquilo funciona, ele pega um coágulo e fala... Né?
Isso,
como é isso? Nossa, isso sai de você, que coisa, né?
Numa dessas entrevistas que eu assisti com ela, ela fala bastante dessa cena, né? Que também é baseada numa experiência pessoal, que aliás, viveu essa mulher já, hein?
viveu. Mas tá monetizando.
E ela queria mostrar, porque ela, baseada nessa experiência de que ela, de caras que honraram, ela fala com as próprias palavras, né? Caras que honraram mais o sangue dela do que ela própria, assim, né? Porque ela sempre costumou tratar com nojo e com vergonha, né? De algo que é super natural, e ela já se relacionou com alguns caras que viram isso de maneira mais é a vida, né? Do que ela própria, assim. Então ela quis botar isso na tela.
Achei do caralho.
Eu achei muito interessante, principalmente pelo fato deles não terem intimidade.
Uhum,
então, assim,
sim.
Além de ser uma série que eu nunca vi, mas eu falo, cara, quando você tem intimidade, é uma outra relação. Agora, assim, cara, é uma pessoa que ele não tem intimidade nenhuma. Então, tratar com aquela naturalidade, e ao mesmo tempo, o que eu achei mais interessante? Não quer dizer que ele é um cara desconstruidão. Isso. Que ele não é. E isso que é o mais legal da série, porque assim, você consegue botar uma coisa muito evoluída numa pessoa, e ao mesmo tempo, em outro aspecto, ele é completamente imaturo. E isso que é a coisa mais linda dessa série. Todo mundo é evoluído e imaturo, como a vida real.
Como
ele é o cara que tá culpando quando ela liga pra contar pra ele, né? Que ele vai ter que ir na delegacia. Isso, ele fala que ela é a vítima. Ele fala que ela é a culpada, né? É, ele fala, ah, você,
não, tipo,
se você
como
não...
Como você vai me expor? E aí, tipo, ele vira o escrotão, tipo assim.
Aliás, ela indo pra Itália de surpresa, ali tava escrito que ia dar merda, né? Quando eu falo, vai dar merda, vai acontecer...
Pelo amor de Deus, meu Deus do céu, coitado.
E eu ficava assim...
Quando eu falei assim, ô, minha filha...
Sai correndo, né? Falei, não fica, nem bate na porta, vai...
Ela
e ela esquece e o passaporte dentro do apartamento. Falei, não, fudeu, o que que você vai fazer?
Viajando com o dinheiro da amiga.
Isso,
no nome de Jesus, o que está acontecendo com a tua vida?
Tudo vira repertório. Aqueles post-its todos que ela colou no quarto no último episódio pra escrever o livro dela, eu tenho certeza que tudo virou repertório.
Fala aí, Márcia, você ia falar.
Não, é que, enfim, que é isso, esse dinheirinho que ela conta ali no táxi, né? Mas,
isso.
Esse personagem dele é muito escroto, mas assim, ele não é muito diferente do que boa parte dos homens são. Assim, eu acho que tem umas identificações que a Lívia acho que vai concordar comigo, de ser mulher, que você percebe pelo olhar, que a coisa é muito óbvia. Quando, por exemplo, a Terry faz homenagem com os dois caras. Uhum. E aí, quando eles estão indo embora e eles dão a mão, ela tem pouca expressão, mas a expressão dela é assim, você fala,
aí tá
a gente saca. E eu conversei com
coisa.
Um amigo, homem, e ele falou, não percebi nada, porque são essas coisinhas muito gêneros que estão ali nas entrelinhas que a gente saca.
Porque ele não vive com medo, né? Ele não vive na corda bamba, né? Como a gente tem que viver o tempo inteiro, pra não evitar ser abusada, para tentar fugir de ser enganada.
Uma coisa que é muito interessante a respeito do homenagem é que tem a questão da Terry, eu acho que é no último ou no último episódio, que ela conhece um homem trans. E que aí eles estão conversando disso, e é o homem trans que vira pra ela e fala: eles são amigos, eles eram amigos, meu amor. Você deu uma caída aí, ó. Eles eram amigos.
E ela não...
Tipo assim, tá aí, ó, a tua lata aí, ó.
E ela não tinha se tocado em nenhum momento, né?
Não, ela não queria admitir.
Não, e eu acho que essa parte mostra um pouco essa pressão que ela sentia também de ser, entre aspas, a mais caretinha nessas experiências, né? De não ir pro lado selvagem.
Tá conversando com o cara. Ai, I did a threesome, sabe? Tipo,
isso.
Tipo, achando que arrasou, né? Minha filha.
Que eu acho que é muito, que fala muito dessa geração, né? Tipo, muita gente que tem experiência dependência com droga, tudo cagada, mas precisa ter, sabe? A pessoa tem uma overdose, porque foi um monte de bosta, mas precisava ter uma história ruim pra contar, né? Então, e sobre o personagem do Biagio ainda, que eu acho ele um personagem muito interessante, porque pra mim ele é um dos que eu fiquei mais em dúvida da construção, assim, né? Porque aí você tem que lembrar o histórico do cara. O cara é um traficante que não tem orgulho nenhum, que ele tem um trauma na família com droga, ele se bota no lugar de superioridade moral, assim, desde o primeiro encontro com ela, por ela estar muito chapada e muito louca. Então, ao mesmo tempo que ele tá protegendo, porque ele tem algum interesse nela, ele também fica nesse lugar de tipo assim, mano, aproveita essa bosta, não usa essa bosta, aí mata um monte de gente. Então, isso eu achei muito interessante do personagem. Então, pra mim foi muito triste ele ser escroto com ela, porque eu tava falando assim, pô, esse cara é demais.
Mas sabe o que eu amo? Que ele some. Né? No final ele tá muito mais por ela, né, do que nele, assim, foda-se.
Não, e é muito triste entender, né, Liv, que pra ela, ele era alguma coisa muito especial, e esse cara, esse cara foi inspirado num caso que a Micaela teve mesmo, né, durante a gravação de Chewing Gum. Mas assim, pra ele, ela era só um caso de verão, né? Só mais uma louca que apareceu aí.
Sim.
Tipo assim, puta, é uma louca que ainda mandou ir na polícia. Cara, eu tenho que me afastar dessa pessoa de qualquer jeito.
Exatamente.
E você fala, cara, que relação tóxica. Porque ela não percebe, ela não saca que, tipo, porque ela realmente achava que ele era algum porto seguro. E ele, tipo,
príncipe
assim,
encantado,
velho,
né? Ela tá tendo um príncipe encantado.
Eu não julgo, não. Italiano ainda, imagina.
Não, mas ele.
Ih, esse episódio não vai passar na Itália, hein, gente.
Depois que ela volta, ele fica tentando ligar pra ela e ela dá um gelo nele, para de atender, né? Ela não quer falar com ele.
Também, né? Do, tipo, ele é escroto.
Apaixonada, mas não tá apaixonada. Tá, não sei. É muito a vida mesmo. É a gente que
chama
pulando mesmo. Às vezes não gosta porra nenhuma, entendeu? Às vezes, tipo assim, foi só um negócio maneiro que acabou e a gente não sabe acabar as coisas. A verdade é essa.
É porque assim, ele é escroto, mas ao mesmo tempo, quando os dois estão juntos, ele é um querido, ele é um fofo. Ele é acolhedor, sabe? Ele dá conselhos, ele apaga. E é quando ela volta, acho que é tentando, sabe, buscar algum apoio daquele momento que você tem. Porque ela dá umas enlouquecidas, né? Aquele episódio que ela briga com o Kawami, que ela tá completamente fora de si, que virou a justiceira. A justiceira. E aí, tipo, ela dá aquela virada, é isso. Ela, é esse momento dela tentando se encontrar, que eu acho que algumas vítimas de violência sexual que passam por essa coisa meio despercebida acabam vivendo, né?
Sim.
Ela quis que ele fosse um príncipe encantado, ele não tava nesse cargo.
Exatamente.
Ó, antes da gente dar as notinhas aqui e chegar no final, queria falar justamente do episódio final, né?
Que... Ai, meu Deus do céu, ai,
digam
meu Deus.
Aí.
Eita, atrás de what the fuck, né? Você demora a entender, porque é um episódio final, inclusive ela falou que se inspirou muito em Boneca Russa, né? Que é o episódio final, ele reimagina de diferentes formas como
daquilo
teria
se resolver,
sido...
né?
De como seria o estupro, né? E, cara, é maravilhoso.
Uhum.
Né? Porque você fica sendo investido naqueles finais alternativos, né?
Isso.
O que é que você decide?
Não, e o lance dela levar o corpo pra casa, jogar debaixo da cama,
perfeito,
que era o que ela
perfeito,
fazia com
perfeito,
todas as coisas. Cara, aquilo é tão legal, tão genial, né? E aí o cara...
Transar com ele depois, penetrando
isso,
ele, sabe? Tipo, dormindo. E aí pra mim, a cena é que... Pra mim é o boom, assim, o boom da minha vida esse ano. Que é quando ela acorda com ele de manhã e ele vira pra ela e pergunta, tipo assim, ó, eu só vou embora se você me disser pra ir. E ela vira e fala, go. E aí vai todo mundo.
Vai todo mundo.
Cama,
vai o morto, né?
Tipo assim, porra, é muito foda, muito foda.
Eu achei interessante a construção, porque é uma construção que fala mais da gente do que dela, né? Tipo assim, qual o final que você gosta?
Qual o
grau de empatia, de antipunitivismo ou de punitivismo? Não. Então assim, eu que sou antipunitivista tava, mata!
Isso,
né? Então, assim,
qual lugar que você tá,
sabe? Tipo assim, quem você é? E isso é muito interessante, porque assim, realmente, a gente ficou aqui em casa, tipo, meio discutindo. Assim, pô, não sei, né? Pô, eu gostei, mas eu não sei se eu gostei como eu deveria gostar, porque você começa a se confrontar depois de 5 minutos, assim, você fala, putz, amiga, resolve esse pepino pra mim, eu sei que a vida real é isso aí, a vida vai continuar, mas você meio fica esperando que ela te dê uma resposta, e ela fala, cara, a resposta tá dentro de você aí, tipo o Mestre dos Magos, assim, o que você gostar...
Olha isso, não teve resposta, vida que segue,
e a vida
vambora!
A vida é isso, é a falta de resposta mesmo.
É uma coisa meio Sopranos, né? é uma coisa meio final de Sopranos, assim.
Não. Aí não. Final de Sopranos é muito claro.
Isso
a gente discute depois.
Eu digo mais o final de Sopranos, que é um final que você vai lidar depois com todas as questões na sua cabeça. Por mais que não tenha finais alternativos, assim, amigão, era essa história que eu tinha pra te contar. É isso aqui, ó. Agora você quer final feliz, você quer resposta? Se vira.
Não vai ter.
Se vira. Eu já deixei todos os pontos aí. Volta e assiste os 86 capítulos e acha. Não vou mastigar pra você. Eu acho que, de certa forma, o que ela faz pra gente é um pouco isso, assim, tipo, eu não vou mastigar pra vocês. Ó, já facilitei, eu dei várias opções no cardápio. Agora vai lá, pega e come, saca?
Muito bom. Ô, Márcia, fala aí.
Eu acho legal ouvir essas outras leituras do final, porque pra mim ficou uma coisa assim muito. Que eu acho que é esse lugar que ela conseguiu construir. Eu acho o final muito cruel. Assim, daquela refinamento da crueldade, que assim, não vai ter jeito, você vai fantasiar, vai fabular todas as suas formas de vingança, ou de resolver as questões com esse agressor, e por fim, para você conseguir finalizar o seu livro, você vai ter que aceitar a ajuda de um dos seus estupradores, e aí para mim o final é muito triste, é muito ruim, porque é isso. Vida que segue, ela teve que mudar o livro dela, ela teve que contornar porque virou sobre a violência, as violências, né, que ela veio passando e das pessoas que estão em torno dela, e aí é isso, ela vai ter que fabulou, resolveu, matou, resolveu, comeu o cara, né, e depois
que cena
vida
linda.
Segue. Eu acho
que cena linda mesmo.
Eu acho muito triste, uma amiga minha falou, enfim, que também estuda cinema, falou, eu acho que tudo se resolve muito bem, eu falei, não, nem um pouco.
Eu acho muito
triste, porque assim, nada vai acontecer com esse cara. Ele vai continuar indo pro bar, ele vai continuar fazendo isso.
É vida real, né?
E vida que. É isso, de novo que a gente falou o tempo todo. Vida real.
Uma coisa,
né,
que eu tive uma. Eu talvez tenha tido até uma impressão simplista nesse momento, mas aquela cena, a última cena mesmo antes dos créditos, que é ela voltar pra praia, né? Na Itália, não era? Era a mesma praia ali. Eu tive a impressão que a série tava sugerindo que ela nunca saiu dali. Que ela continuou. Eu até fui pesquisar pra saber se o final era.
Ela tem uma entrevista que é maravilhosa na JQ britânica, que ela pega um episódio e analisa. E aí ela fala a questão da água pra ela, que eu achei muito foda. Ela começa falando que... Ela começa a explicar o sentido da I May Destroy You, que ela começa a falar, quando ela conversou com os designers pra fazer o título, ela falou, eu poderia destruir você, eu poderia me destruir, eu poderia destruir o meu estuprador. E aí é muito isso da pessoa digitando, né? Eu poderia destruir...
E aí apaga, né? O You é sempre apagado.
Que já dá muito essa ideia do final, que aí é mais brilhante ainda, porque o final é um pouco isso.
Mas no último episódio não apaga o Yu. Ele fica só tome.
Menino, você repara em tudo, hein?
É designer, né? É designer.
Tá explicado.
Tem dois aqui. E aí tem a questão da água, que é muito legal, porque ela fala assim, que a água pra ela, na série, você vai ver que vários momentos que ela precisa refletir, ou uns momentos difíceis, a água tá. Tanto que ela quis muito aquela gota caindo no pôster, assim. Ela queria deixar aquilo. Sempre tem a água nos momentos difíceis. E aí tem um momento que ela reflete na frente do mar, que ela fica olhando e fala, olha que louco, né? A gente até aparece um pôster mostrando, não lembro se na casa de alguém ou num portão, mostrando que o corpo do homem é 70% água. É isso, a mulher é um pouquinho menos. E olha isso. Justamente, ela fica falando isso, o corpo da mulher é um pouquinho menos, e ao mesmo tempo, assim, como a gente na frente do mar é tão pequeno. O mar, ao mesmo tempo que nos abraça, poderia nos destruir, e ao mesmo tempo é muito louco você ser destruído por uma coisa que você é 70% disso. Então, puta, aí foi foda. Ela começou a botar essa poesia em cima, eu já falei...
Caralho, eu vou chorar.
O sotaque britânico, eu falei, porra, tá lindo demais isso aqui. Pô, parou,
nessa mesma cena que o Olga tá falando do vídeo da GQ, ela explica várias coisas. Que, tipo assim,
isso, é muito legal esse vídeo.
Linguagem, muita coisa dentro, muita semiótica mesmo dentro de cada coisa.
Você vai eu quero esse link no grupo.
É, tipo assim, uma parada muito foda, que você fica, tipo, a jaqueta dela é assim, por causa disso e disso e disso. E aí, por exemplo, a fashion designer dela fala, a Maquila insiste que ela tem que entrar na água. Aí a gata fala, amor, eu não tenho outra jaqueta. Se você entrar na água, você vai acabar com o meu trabalho. E ela fala, eu vou entrar na água. E ela entra na água, entendeu? Então, tipo assim, todas as cenas da Itália...
E ela fecha a jaqueta.
Entendeu? Então, tipo assim, ela é uma parada bem foda.
Coitada da produtora de figurino.
Isso. Não, aquela fantasia de Halloween lá, incrível.
Tem uma matéria, tem uma matéria na GQ, só que é escrita, não é vídeo, sobre com a fashion designer explicando, ela desconstrói 3 looks. Então, tipo assim, coisas que você não imagina, coisas que você não... Ah, beleza, é muito do mundo da moda mesmo, que ela fala que cada peça, ela desconstrói cada peça. Ué, por causa disso, disso aqui, por causa disso, pra passar
isso. E é isso, é bem... nada nessa série é gratuito ou tá ali por acaso. Tudo tem um porquê, né? Como você falou, é a semiótica, né? Tudo tá ali explicadinho. Não explicadinho, mas tá ali pra, se você
por quiser razão,
viajar, exatamente.
Muito bom.
Essa entrevista da JQ é legal também, que ela ressalta muito essa questão, né, do não julgamento, que vocês falaram no começo, e ela ressalta muito isso, por isso que foi muito legal ver essa entrevista e voltar nos personagens que eu achava ainda só cuzão e ter essa clareza, sabe, de falar assim, pô, o legal dessa série é que mostra que os personagens se arrependem. Então, mesmo o menino que estuprou ela e ajuda ela a terminar o livro e dá... É assim, cara, pode ser um arrependimento verdadeiro. A porra do Biagio que ligou e ficou enchendo o saco, pode ser que ele tenha. E isso é legal da série, ela deixa um pouco disso aberto, assim. Puta, sério, pode ser que seja. Cara, pelo fato de ela ter perdoado a Theodora, tipo, meu, ajudou ela pra caramba, então...
É, então, tipo, por exemplo, o Biagio ligou. Ela não atendeu. É, foi escrota, sim. Ela também foi escrota. Em níveis diferentes. Em níveis diferentes.
Isso mesmo. Mas...
A escrota também, entendeu? Então, tipo, isso é que eu acho legal, porque ninguém é 100% nada. E a vida é literalmente isso, ninguém é 100% nada.
É, eu nem sei se ela foi escrota não atendendo ele, mas é um pouco assim, cara, agora eu não quero. E tá tudo certo, né? Tipo, assim,
é, e aí, eventualmente não aconteceu.
Já teve sua chance, amigão, passou. Mas, assim, o fato dele ligar e você pensar que é uma série que realmente os personagens deles podem, o arco deles pode ir e voltar... Pra mim, deixa a série mais interessante, assim, né?
Uhum.
Muito bem. Tem algum outro ponto que vocês querem levantar antes da gente ir para as notinhas?
Vejam a Me Destroy You!
Vejam as entrevistas, leia tudo. E é isso, Makayla, perfeita. Sim, é bem. Isso.
Então vamos lá, dar estrelinhas.
Putz, pra mim, ó, eu não sou Pedro Estraza, né? Então aqui pra mim é 5. Eu não vejo defeitos.
Não gosto de miserinha. Muito bem, vou de 5 também.
É isso.
E você, Lucas?
Pra mim é 6. Se desse, era 6. Imagina.
E você, Márcia?
Ah, sem dúvida, 5.
Caramba!
Não tem como não dar 5 pra essa série.
Vai, Merigo.
Eu vou dar 4 estrelas. Eu gosto...
Perfeito, só Deus.
Oh, meu Deus.
Concordo. A única coisa que eu tenho a dizer em relação à série, se é pra fazer algum tipo de crítica, é que, acho que pra grande parte dos espectadores, não sei se grande parte, mas pra muitos, talvez seja difícil acessar esse volume de temas, né, que ela quer tratar durante a série, assim... É, porque são muitas camadas, muitos temas diferentes, não tem... Eu tenho o fio condutor, que eu falei que é essa questão da... A história de detetive, né? Dela tentando descobrir o que aconteceu com ela. Mas tem muitas coisas que são colocadas ao longo desses 12 episódios. Nem todas são aprofundadas, né? Ou são debatidas. É, acho que também não é essa a intenção, né, da série. Não é debater cada um desses temas com grande profundidade. Eu acho que é isso, assim. Mas concordo muito com o que vocês falaram. Dou 4 estrelas, acho que... Pra mim, tá de bom tamanho.
Ó,
assim.
Só tem um ponto, Merigo.
Quase um 10.
É, não, já é 10 isso. Mas tem um pontinho só que talvez poderia ser um problema. É, dessas questões de temas que abre mesmo, é um episódio que fala sobre veganismo e tal, que aí isso. Tem um amigo que é pastor, chega e joga uma questão muito mal desenvolvida e aí ela vem com um olhar de anticolonização, de descolonização, mas eu acho muito pobre o argumento, ainda mais vendo de um cara que é um negro pastor e aí você fala assim, pô, puta, tinha que desenvolver mais, porque aí ficou assim, só oportunismo e você fala, cara, tipo, não é só oportunismo, tem veganista pobre, né? Tem outras questões, é mais profundo. Tem isso, veganismo isso. No país de terceiro mundo. Calma aí, tipo, eu achei que ali no final, até pela piada, por isso que eu também acho assim, a série não é panfletária. Então exato. Eu tive que segurar o meu lugar. É. Calma, o Greenpeace. Calma, onda, segura. Mas assim, foi um pouco difícil porque eu acho que eles lidaram com o problema mais difícil de forma mais inteligente. E aí, nesse caso, me pareceu que foi só um alívio cômico, sabe?
Isso, foi pra fazer pela piada, né? Pela piada mesmo.
É, e pra não deixar de tocar no colonialismo. Pra não deixar de tocar no colonialismo, né?
Sim.
Foi, mas aí tocou num tema que você fala, putz, esse tema é um tema de todo mundo, né, cara? Eu achei que, tipo assim, dá pra gente bater no colonialismo em tantas outras coisas, foi bater aí, de um jeito tão mal resolvido.
É, porque também se fosse resolver que mais viu. Essa questão, se fosse resolver mais essa questão, ia ser outra série, né? Não era sobre isso.
E é aí, sim, e ela não tá ali, acho que da mesma maneira que ela faz com o amigo dela, lá o Quayne, né, quando ela... tem toda a discussão, ela tá ali mais pra jogar as perguntas do que pra dar as respostas, né? Foi isso que a gente...
É isso.
Muito bem. Então, a média do Cinemático 4.8 é 5, né?
Belíssima nota! Acho que é a primeira vez que eu participo de um Cinemático com nota máxima.
Muito bem. Gente, obrigado a quem quiser entrar em contato com a gente. É só mandar e-mail pra cinemático@b9.com.br, tá? Manda e-mail aí discutindo a série, concordando ou discordando de nós. Tá bom? Então é isso. A gente volta semana que vem.
Um beijo, gente.
Obrigado, Liv. Obrigado, Lucas. Obrigado, Márcia. Obrigado, Oga. Beijo, hein?
Tchau, gente. Obrigada. Até mais.
Valeu,
tchau,
querido.
Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made ByHeart, a better formula for formula. Learn more at ByHeart.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Welcome to Sincerely Sloan, presented by Uninterrupted. I'm your host, professional tennis player, wife, parent, and entrepreneur, Sloan Stevens. As an athlete and as a person, my journey has had a lot of twists and turns, from moments of adversity and doubt to unimaginable triumph and satisfaction. Throughout the season, I'm joined by some of the biggest names in sports, entertainment, culture, and a few members of my tribe. Our conversations keep it real and push it past skin deep. We reveal the perspectives, routines, and products that allow each of us to show up at our best. Join me on my journey of self-discovery and many, many laughs along the way. Sincerely, Sloan.